E que é diferente de hoje, que você levanta o braço e pau, e faz a tal da selfie, né? Que eu acho muito engraçado.
E aquele pau de selfie era...
Não, pau de selfie é um dos termos mais geniais que e bizarros que eu já ouvi, né?
Eu adoro.
Pau de selfie.
É maravilhosa.
É inacreditável. Mas voltando...
Foz do Iguaçu, cara, na água com o pau molhando. Não,
então. Vamos fazer um parente aí,
claro,
da selfie.
Lógico.
Porque eu acho que a selfie hoje já não é mais o que a gente acha que ela é.
Ah,
eu trabalhei, eu tinha oportunidade de trabalhar numa exposição lá da Philips, do
Sim.
Richard Prince.
Perfeito.
O Richard Prince, ele ficou famoso porque ele tem um trabalho de apropriação.
Sim.
Ele ficou famoso que ele ia lá nos outdoors do cowboy do Marlboro.
Sim, na rua.
O cara, o Marlboro, em cima do cavalo, ele pegava uma máquina fotográfica, fazia um novo recorte, fazia uma foto e assinava como dele.
Perfeito.
E toda a história dele vem por esse tipo de trabalho. A exposição que eu trabalhei dele, ele, a proposta dele foi fazer selfie, mas não dele. É uma selfie, mas é você que aparece na selfie,
Sim.
não eu. O que ele fez? Ele foi no começo do Instagram,
Sim.
escolheu 20 perfis do Instagram.
Perfeito.
Fez o print da tela, entendeu?
Sim.
E colocou na Philips e assinou embaixo dizendo que aquelas são as selfies dele.
Sim, é um ready-made.
Então, reflita um pouco sobre
isso. É um ready-made. É... Gráfico.
Isso, e red made gráfico. Eu tô querendo dizer que a selfie em inglês quer dizer você mesmo.
Autorretrato.
Ele entende? Ele falou: não é mais. Não precisa ser mais.
Sim, claro.
A selfie também pode ser o outro.
Não, mas é lógico.
E esse dado, lógico. Túlio, me permita só uma coisa aqui. É, na tua tese, você coloca em mais de uma situação. Talvez já no prelo tenha isso, mas Sim. eu tenho certeza que na autoimagem, com certeza, tá ali. É que a gravura ela tem que ser feita pelo próprio artista. Então, nesse caso, não, já tem uma subversão
não,
aí, né?
Não. Eu, a minha pesquisa e a análise dos trabalhos que eu realizei, elas partem do princípio de que é necessário que eu tenha realizado aquele trabalho. Entendeu? Se você tirar uma fotografia minha, não é uma selfie, um autorretrato.
Sim.
Selfie é... já muito ampassando a minha forma de pensar. Eu gosto de pensar no autorretrato ainda. Eu acho que ele tem um corpo mais expressivo, né? Porque as questões de conceito e de expansão dessas possibilidades, elas são muito amplas, mas são tantos recortes, eu tenho que pensar naquilo que realmente me interessa, né? E eu me interesso por esse tipo de circunstância, né? Quando eu considero meus autorretratos, porque eles são autorretratos a priori. Inclusive, eu tenho uma minha própria definição do que eu acho que seja o autorretrato, escrita na minha dissertação. Acho que deixo isso bem claro. E não é uma questão só de... o campo da autorretratação, ela é muito mais ampla do que só um desenho ou uma fotografia. Ele tem uma expansividade muito maior, um campo muito mais amplo. Tanto que o campo literário faz parte desse objeto que eu considero. Né? Agora, nada impede, porque eu achei até que eu gostei dessa coisa do ready-made gráfico, né? Que acho que casa bem com esse artista que você acabou de citar. Inclusive, essa pesquisa dele dos caras, os outdoors do Marlboro, acho sensacional.
Tem outra pergunta, então. Jeff Koons, que ele falou ali, né? Tipo, você precisa fazer, o artista precisa fazer a gravura dele. O Jeff Koons, ele é um escultor que não esculpe.
Sim.
Ele desenha, né?
Sim.
E ele manda lá,
claro.
Os caras fazem uma escultura e volta.
Perfeito.
Era isso que você estava falando, Marido, nesse sentido?
Eu, na verdade, peguei um pouco da filosofia e da teoria do próprio Túlio nessa tese, né? Mas aí você deixa claro, que, pelo que entendi, que é uma visão um tanto pessoal.
É,
não
veja,
que você anule outras possibilidades.
Veja bem,
isso,
eu sou um artista, o Jeff Koons é outro. Tá? Eu tenho a minha forma de concepção do meu trabalho. E o meu trabalho, ele tem que ter, ele necessita da minha mão. Eu respeito o Jeff Koons, acho o trabalho dele fantástico. Mas eu não vou trabalhar daquela forma. Ou até possa, talvez, um dia trabalhar daquela forma. Mas, por enquanto, eu ainda tenho a questão da minha manualidade como um vestígio que eu acho que está se perdendo no, na contemporaneidade e que eu gostaria de mantê-lo. Eu acho que existe uma relação sexual mais intensa entre eu e o meu material do que o que eu já vejo quando você faz, por exemplo, conheço muitos artistas que projetam as suas obras e outros a produzem. Eu já vejo isso num campo mais, muito mais do design, num campo muito mais da manufatura industrial do que propriamente aquilo que eu penso ser o meu objeto de reflexão. Eu acho que os objetos que eu crio, eles têm a minha impressão digital neles. E se isso é arcaico, eu vou continuar sendo arcaico.
Duas coisas aqui meio intrincadas, vamos ver se você consegue dar conta do que eu talvez esteja perguntando, nem eu tenho certeza disso. O corpo, ele é explorado desde as cavernas lá, né? A impressão das mãos.
Sim, exatamente.
Os corpos, de alguma maneira, subjetivo, mas o corpo estava lá. Com a arte contemporânea, vídeo instalação, a própria pintura, o corpo começou... o corpo do artista... o artista entra na obra literalmente, né? Pelo corpo e tal. Sim, aí você cita uma palavra sexual agora.
Sim.
O fetichismo não está meio abafado também na arte contemporânea?
De certa forma é uma colocação bastante complexa, porque eu não sei, eu acho que talvez não. Se você pensar bem, vamos pensar essa questão de contemporaneidade e de corpo. Vamos ser bem realistas. O universo dentro do campo da internet, por exemplo, ele é ocupado grande parte, ou talvez até mais de 50% dele, por questões eróticas e pornográficas. Isso é um reflexo violentíssimo daquilo que é um espelhamento da condição humana, né? Então, às vezes, eu acho que é um pouco desgastante certas situações em que onde se reforça esse tipo de questões da sexualidade no campo, digamos, onde você vai fazer uma reflexão disso dentro de um museu e tal, porque eu acho que isso já está tão dentro da tua casa, já está tão na mesa das pessoas, que a minha intenção é buscar um outro campo reflexivo, que não seja apenas isso, entendeu? Porque tem coisas que já estão extremamente mastigadas, mas elas estão o quê? Falsamente ocultas. E eu penso que a questão da eroticidade, do fetiche, ela está mais viva do que nunca. Só que ela não é tão... ela ainda continua dentro do banheiro, né? Digamos assim. Mas ela está mais viva e mais forte do que nunca, na minha forma de entender.
E o aspecto do narciso propriamente, assim, voltando à coisa das selfies também, né?
Sim, narciso, eu vou ter que... Porque sim, eu não quero errar o nome dos dois autores.
O narciso, ele se torna um tanto fútil na arte contemporânea, porque, né?
Não.
O mito dele lá, que tem até a suposta irmã gêmea, né?
Sim.
Que é uma história fantástica isso, né?
Veja bem, a questão do mito do narciso gerou centenas de profícuas imagens de grandes autores durante toda a história da arte, não só ocidental, como... Ué, pense que coisa fantástica. Você se pegar o período Okioe, no Japão, em que grande parte dos xilogravadores representavam as geishas se observando em espelhos. Isso é uma coisa fascinante, na minha forma de entender. Isso é metalinguístico, porque você tem o processo de rebatimento da própria matriz esboçado na própria imagem da gravura. E com a sensualidade, então, voltando à questão do fetiche, é extremamente... aqueles pescoços e tal, aqueles cortes de cabelo bem sensuais das geishas e tal. E fora as gravuras eróticas, que foram as grandes primeiras séries de processos explícitos de relações sexuais impressas e distribuídas durante aquele período. Mas voltando a Narciso, então nós temos uma obra de Caravaggio de 1599, que é o Narciso de Caravaggio, que é o Narciso mais Narciso, digamos assim, que a imagem mais narcisista que nós temos pintada, né? Então essa representação dele eu observei com muito cuidado e vi, reparei que o figurino que ele utiliza nessa, que é uma pintura barroca, né, do barroco italiano, ele me pareceu de certa forma um figurino feminino. E aí eu continuei as minhas pesquisas e encontrei um autor chamado Pausanias, que é o Pausanias, ele é um historiador grego, e ele nos relatos que ele faz de Narciso, que vão contra os relatos de Ovídio, os relatos de Ovídio vão falar sobre a relação do ser que se observa e se apaixona pela própria imagem. As relações de Pausanias vão dizer de uma forma diferente. Eles vão dizer que Narciso tinha uma irmã gêmea, que é fantástico, os dois eram lindos, e ele se apaixonou profundamente por essa irmã. Só que essa irmã morre na sua adolescência, ela morre, e ele fica sem essa irmã. Então ele vai procurar no reflexo da água não a beleza da sua imagem, mas a lembrança da sua irmã. E portanto ele se veste com as roupas que ela tinha para poder observá-la novamente no reflexo d'água. É um outro ponto de vista sobre o mesmo mito. E talvez seja com o qual mais me identifico.
É mais trágico ainda, né? Se for ver, né?
Extremamente mais trágico, extremamente mais interessante, porque essa questão de ser da paixão pela própria imagem. Inclusive dentro do campo da minha discussão, que você não se vê como realmente você é, ele é um pouco, existe um certo conflito aí. Então essa circunstância, esse mito que Pausanias ilustra, eu acho ele muito mais relevante para o meu, veja bem, sim, para o meu trabalho.
Mas atualmente na arte contemporânea, você acha que quando esses, o mito de Narciso aparece de uma forma mais explícita, não tem uma futilidade muito grande em jogo também? A obra não fica em segundo plano, às vezes?
Não. Primeiro, que corpo vai ter essa obra, né? Tipo assim, primeiro que tem que existir obra para que exista, né, o autor. Como dizia Van Gogh, o autor antecede a obra.
Até um tempo era assim, pelo menos, né, Arthur, hoje em dia.
Não, mas um recurso, as pessoas às vezes me falam: não, eu fiz uma fotografia, mas é de celular. É fotografia.
Sim.
O celular. Pô, isso não tem a menor relevância, não tem a menor importância.
A gente trabalhava com vídeo, né?
Existindo o resultado, né? Existindo essa prescrutação, essa busca linguística, essa necessidade expressiva, ou não, também, um campo tão expandido, mas acho que o campo se expandiu tanto que as circunstâncias mais simples, como eu te falo, da manualidade, da questão do humano, ela está tendo um recurso de volta maior. Eu vejo, por exemplo, essa última Bienal de Veneza, que era sempre um grande espelho, né, dos processos do campo gráfico, do campo artístico, audiovisual, visual, escultórico, performático. Ela tem nessa última edição, ela se apropria mais das circunstâncias de manualidade, com muitas cerâmicas, com muito pouco uso de vídeo instalações, questões cibernéticas. Ela vai buscar um campo parece que mais tátil do que filosófico. E eu acho isso mais interessante. Eu acho que a gente está vivendo um momento em que, por exemplo, poderia ser a Bienal, esses curadores, por exemplo, poderiam ter focado nas questões de metaverso e tal. E o metaverso é uma coisa tão engraçada, porque você já cega o indivíduo, né, para que ele veja numa outra circunstância. Então, eu achei muito interessante o resultado dessa última grande mostra internacional que está na Itália.
Você lembra quando você matou teu último ídolo?
Olha, eu não lembro, mas devem ter sido muitos, né?
Continua matando ainda?
Acho que deve ter sido muitos. Alguns ainda continuam vivos.
Sobrevivem.
Mas muitos já foram pro saco. Principalmente aquela coisa que a gente estava falando antes, tipo, todo esse ornamento da cultura clássica, principalmente da cultura do Renascimento, que se você for pegar, estudar a fundo, você vai ver que aquilo é uma circunstância, de certa forma, até vergonhosa, porque você estava trabalhando para instituições, né, como a Igreja Católica, por exemplo, com todo o respeito, né, eu não sou nem ateu, sou agnóstico mesmo. E os caras estavam produzindo, né? Então você, a Santa Ceia de Leonardo, por exemplo. Então, um exemplo bem clássico, para que ninguém brigue comigo. A Santa Ceia de Leonardo da Vinci, que é uma das pinturas mais icônicas que existem, uma das composições mais reproduzidas em todos os tempos, a partir dali. Leonardo não terminou aquela obra. Ele nunca pintou a figura de Jesus Cristo, a figura central. E existe um romance de Júlio Verne, que chama-se A Gioconda, que é uma peça de teatro em dois atos. Ele tinha 19 anos de idade quando escreveu essa peça. E no segundo ato, Giocondo, que é o cara que encomenda a pintura da Mona Lisa para Leonardo, chega e dá uma bronca no Leonardo. Pô, mas faz mais de 2 anos que eu encomendei essa pintura e você não consegue, não termina nunca essa pintura, né, da sua suposta esposa. Aí o Leonardo fica perplexo e ele continua. E vou te dizer mais, lá em Milão é muito famosa uma obra, essa Santa Ceia que o senhor pintou, mas não terminou ela ainda também, não terminou o rosto de Jesus Cristo. E Leonardo responde a ele: para pintar Deus é necessário vê-lo, e eu ainda não tive esta oportunidade. Então você vê, se uma cientificidade dessa tão profunda, ela vai se vender de certa forma também a esses trabalhos de criar uma imagem naquela que nem eles mesmos acreditavam. E isso conquistou, né? Você quer uma coisa de maior conquista de religiosidade, que a Capela Sistina. E você já viu a Capela Sistina? Aqueles corpos não existem. Ali você tem uma instância de bissexualismo extremamente expandida. Você tem eunucos o tempo todo. É uma coisa inacreditável. Então, gerar esse tipo de informação, que até hoje é consumida por nós, por artistas que, de certa forma, nem, né, se particularizavam com toda essa instância. Mas a gente consome e acha divino.
Divino e maravilhoso, como diria o outro. Na tua tese ali, você fala, tem uma frase muito engraçada que se diz que é o deixem Duchamp em paz, né?
Ah, isso faz tempo que eu escrevi.
E aí eu queria, em cima disso, te fazer uma pergunta, porque tem uma coisa que me incomoda um pouco, assim, não tem muita verborragia para explicar arte contemporânea, quer dizer, a obra às vezes ela é fantástica, ela é gigantesca, mas o texto é sempre maior que a obra.
Sim, eu concordo.
E aí parece que, tipo aquela expressão que você fez agora do metaverso, de fechar o cara, a impressão que o cara quer te fechar, você tem que ver isso aqui, porque eu fiz isso, mas qual é o
contexto?
Pois é, mas qual é é o controle que o artista tem sobre aquilo? Quem é o crítico para definir isso?
Nós,
né,
estamos num campo hoje em que a questão da pesquisa crítica.
Mas não foi isso que o Duchamp, o Orwell e outros quiseram, né?
Não, mas é que a arte contemporânea é processo. Não, mas é, a obra é irrelevante.
Você tem a questão da pesquisa e da escolha, aí Duchamp, de bola. Hoje ela é muito mais. Como é que é? Valorizada do que a manufatura, que é a manualidade, entendeu? Então você tem que ter as circunstâncias. Você pode optar por um campo ou outro. Quando eu falo no meu texto aqui que naquele período antigo, que o Goya vai dizer que houve uma libertação do artista poder se autorretratar e aquilo não ser uma encomenda, que aquilo vai, é um processo da sua autoexpressão. Não são todas as pessoas que têm essa capacidade ou que estudaram para realizar esse tipo de obra. Já a facilidade que você tem com os organismos de captura digital proporciona que qualquer pessoa possa ficar se autorretratando. Então isso vai criando, vai contornando. Eu não gosto dessa palavra paradigma, que eu acho ela muito comum nesse tipo de universo. Mas a questão do texto, a bula, né? A bula do remédio da arte contemporânea, ela é sempre mais importante que a cápsula que o cara vai consumir. Isso é um fato.